Sexta-feira, 4 de março de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Na edição de hoje, nós vamos trazer informações sobre o transporte coletivo de Curitiba. Estudantes fizeram uma manifestação na noite desta quinta-feira em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade, aqui da cidade. O protesto foi pacífico e teve até uma caminhada até um terminal de ônibus da capital. Aramanda Amaral, estudante de História, integrante do Diretório Central do Estudante da Universidade Federal do Paraná, o aumento da tarifa é incompatível com o serviço que é prestado ao usuário na cidade.
O anúncio do aumento de R$1 na passagem do transporte público em Curitiba, ele veio no meio do feriado e causou bastante revolta, não só entre os estudantes, mas também entre todo o conjunto da população, que observa que nas outras cidades da região metropolitana, a gente vê que a passagem abaixa e só em Curitiba a passagem aumenta num nível que é incompatível com a qualidade do serviço que é oferecido, né? As linhas foram fechadas no período de pandemia, as pessoas reclamam muito de lotação nos ônibus.
E daqui a pouco vamos até Ponta Grossa, nos Campos Gerais, com o Ricardo Silveira, que vai trazer para a gente informações sobre um homem que morreu depois de uma explosão às margens da BR-373. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A explosão do tanque de um caminhão de óleo vegetal aconteceu no pátio de uma empresa às margens da BR-373 aqui em Ponta Grossa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estaria realizando uma solda em uma parte do tanque quando aconteceu a explosão. A vítima foi arremessada alguns metros ao local. Um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido pelas chamas, ficando carbonizado. Não havia ninguém neste veículo. Dois caminhões dos bombeiros foram usados para controlar as chamas. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal até a chegada do IML aqui de Ponta Grossa para o recolhimento do corpo e também do Instituto Água e Terra, para avaliar possíveis riscos de contaminação. Os bombeiros formaram uma barreira de contenção para evitar que a água utilizada para apagar o fogo e misturada com o óleo chegasse nos rios próximos ao local do acidente. O trânsito não chegou a ficar comprometido na rodovia, mas a polícia precisou controlar o acesso de curiosos ao local. A vítima, horas depois, foi identificada como José Alfredo Alves, de 56 anos. Era natural de Curiúva, também aqui na região dos Campos Gerais. Ele deixa esposa e um filho de 32 anos. Andressa?
Obrigada, Ricardo. Agora vamos lá até CBN Maringá com a Letícia Tristão falar novamente sobre os estragos causados pelas chuvas na região de Nova Esperança. Inclusive, detentos da cadeia pública estão ajudando na limpeza da sede da APAE. Letícia, bom dia.
Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a gente volta a falar sobre os estragos causados pela chuva em Nova Esperança. O prejuízo ainda está sendo contabilizado pelo município. Foi asfalto levado pela água, queda de muros, água invadindo, casas sendo invadidas pela água e pela lama. O prefeito da cidade estimou um prejuízo de R$2 milhões em infraestrutura danificada por causa da chuva. Cerca de 30 famílias precisam de ajuda com doações. Por causa desse temporal, a cidade está recebendo doações principalmente de produtos de higiene e eletrodomésticos. Um dos prédios mais afetados pela chuva em Nova Esperança foi o prédio da APAE. A escola está sem aula desde o temporal e no dia da chuva, como você disse, os detentos da cadeia pública de Nova Esperança, que fica ao lado da sede da APAE, ajudaram a limpar o local, tirar os entulhos e a lama. Segundo o prefeito de Nova Esperança, a cidade vai decretar estado de calamidade pública para ajudar a viabilizar os recursos para as obras de reconstrução. Andressa.
Obrigada, Letícia, pelas informações. Um ótimo trabalho para todos aí. E o IBGE divulgou hoje o PIB do Brasil em 2021. Quem vai trazer os detalhes para a gente, para você, ouvinte, é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Andressa. Bom dia para você, para os ouvintes do CBN Paraná. Vamos falar um pouquinho de economia, até porque esses dados foram divulgados hoje e chamam a atenção em todo o Brasil. Podemos acompanhar na programação nacional da CBN mais cedo a divulgação e comentário sobre o PIB 2021, divulgado nesta manhã pelo IBGE. Só lembrando que o Produto Interno Bruto do Brasil fechou 2021 em alta de 4,6%, Andressa, totalizando 8,7 trilhões. O PIB avança recuperando as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 2020 perdeu 3,9% devido ao período mais crítico da pandemia da Covid-19. Somando os dois anos de pandemia, 2020 e 2021, o Brasil teve um crescimento de 0,7%, crescimento superior a muitos outros países durante esse período de dificuldade com a pandemia. Com destaque no Brasil para o setor de serviços, crescimento de 4,7%, a indústria cresceu 4,5% e a agropecuária no Brasil recuou 0,2%. E somente no quarto trimestre do ano passado, o PIB do Brasil cresceu 0,5% na comparação com o trimestre anterior. Mas o que interessa para nós, Andressa, é o Paraná. Todo o Paraná que nos acompanha agora, os ouvintes. Em relação ao Paraná, nós conversamos há pouco com o Daniel Nojima, que é o presidente do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo ele, o PIB do Paraná de 2021, os dados ainda estão sendo fechados, ainda não foram oficialmente fechados. Até o terceiro trimestre de 2021, os dados apontavam crescimento do PIB paranaense em 4,8%, na oportunidade nós falávamos sobre isso aqui no CBN Paraná, e ele acredita que o índice deve ficar um pouco abaixo dos 4,8 a partir do fechamento oficial dos dados do quarto trimestre, podendo fechar o ano de 2021, o PIB do Paraná em torno de 4,4, 4,5% de crescimento. O destaque ficará com a indústria aqui no Paraná, exemplo do que acontece no Brasil, mas a indústria paranaense muito mais forte nessa média, que deve fechar o ano com um crescimento em torno de 10%. Você lembra que nos primeiros três semestres do ano passado, o crescimento foi da indústria paranaense de 10,9%. Serviços, crescimento deve ficar aqui no Paraná em torno de 3,5%. E agropecuária, aí sim a coisa ficou mais complicada, Andressa, com queda no Paraná em torno de 5%. Queda, inclusive, bem maior que a média nacional. O PIB paranaense 2021 deve totalizar 530 bilhões de reais. O PIB do Paraná em 2020 caiu 1,6% e, portanto, em 2021, os números oficiais serão divulgados nos próximos dias, o PIB deve apresentar um crescimento de 4,5%. Se nós somarmos 2020 e 2021, o crescimento durante a pandemia no Paraná da economia do PIB, portanto, deve ficar em torno de 1,2%. Segundo o presidente do IPARDES, os números oficiais do Paraná serão divulgados nas próximas semanas. Andressa.
Obrigada, Roberto, pelas informações. E claro, o conflito na Ucrânia repercute muito em todo o estado do Paraná. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, vai trazer agora para a gente a mobilização da comunidade ucraniana por lá e as ações que devem acontecer durante o final de semana. Bom dia, Rafael.
Olá, Andressa. Bom dia a você. Bom dia a todos. Aqui no Vale do Iguaçu, final de semana, terá algumas ações promovidas pela comunidade ucraniana para reforçar o pedido pelo fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. As cerca de 1.500 famílias descendentes de ucranianos que vivem na região têm se mobilizado muito e demonstrado muita união na busca por ajuda humanitária. As missas nas duas igrejas ucranianas do município, nos bairros São Basílio e São Cristóvão, estarão com cultos especialmente voltados para essa causa. Como explica o presidente do Clube Ucraniano e do Folclore Ucraniano Kalena, no Vale do Iguaçu, o Wilson Kotvisky. Vamos ouvi-lo.
Sim, as celebrações acontecerão sempre com essas intenções, né, pela paz. Né, as nossas próprias liturgias sempre já pedem pela paz, sempre. Né, e agora mais ainda. Então, continuamos em oração, e também com as campanhas aí de arrecadação de doações aí para poder ter uma base de apoio, como já está sendo feito, né?
Bom, Andressa, na noite de ontem foi lançado em nível nacional o Comitê Humanitas Brasil-Ucrânia, que coordenará a ajuda humanitária de emergência extremamente necessária à Ucrânia nesse momento. São 18 entidades envolvidas, incluindo o Clube Ucraniano de União da Vitória. O presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, Vitório Sorotiuk, afirmou que está trabalhando para que senadores e deputados levem o Brasil a adotar oficialmente a ajuda humanitária à Ucrânia. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafael, da CBN Vale do Iguaçu. Agora vamos lá para a CBN Londrina com a Cláudia Lima, que vai trazer dois assuntos para a gente. Tem vestibular da Universidade Estadual de Londrina no domingo e a greve de ônibus por lá foi encerrada. Bom dia, Cláudia, tudo bem?
Olá, Andressa, bom dia a todos, tudo bem por aqui? Agora, né, porque a greve que estava impactando tanto a população aqui de Londrina terminou. com os impactos e essa repercussão dessa greve do transporte coletivo, a Prefeitura se antecipou ontem e em menos de 24 horas, após uma decisão da Justiça do Trabalho, ela realizou o repasse de 2 milhões de reais referente aos valores do Programa de Participação de Resultados, o PPR, e do incremento do Vale Alimentação às empresas responsáveis pelo serviço aqui na cidade. Com isso, os motoristas começaram a voltar ao trabalho já no final da manhã de ontem e a frota já estava completa no período da tarde. A greve começou na terça-feira de carnaval. E a maior preocupação, por conta dos ônibus parados, era com o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, marcado para esse domingo. Mais uma vez, ele vai ser em fase única e começa às 14h. O acesso aos 58 locais de prova vai ser liberado à 13h. A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL pede que os candidatos fiquem atentos aos horários e dá também outras orientações. E diz que, assim como no ano passado, todos os protocolos de segurança sanitária continuam sendo seguidos. No total, são quase 22.600 inscritos que vão fazer uma prova de conhecimentos gerais com 50 questões objetivas e a redação com tema único. A duração total da prova é de 5 horas. E no total, a UEL oferece, no vestibular de 2022, pouco mais de 2.500 vagas em 52 cursos de graduação. Outras 600 vagas são ofertadas pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O ano letivo da Universidade Estadual de Londrina começa no dia 1º de agosto. Andressa.
Muito obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina, com informações lá da cidade. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira. Reúne as principais informações do nosso estado, conectando aqui a CBN Curitiba, também a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O CBN Paraná teve produção do William Bittar. Muito obrigada pela sua companhia.